Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 8 de agosto. Hoje aqui na capital americana estamos com 26 graus centígrados. A produção deste programa da Voz da América é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Skip Sisk. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O presidente sul-africano sobrevive à moção de não confiança. Os quenianos foram hoje votar para eleições no país. À nossa frente temos hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Há silêncio sobre o estado de saúde e sobre o paradeiro de Bonito de Sousa.
Os eleitores, eventualmente aqueles que vão votar no MPLA, têm o direito de ser informados do que se passa com o segundo cabeça de lista.
Militante da UNITA morto na Lunda Norte terá sido atirado aos crocodilos. Vamos ter pormenores, vamos também ter as últimas da campanha eleitoral. Em Benguela, veteranos encontraram-se com o governador Rui Falcão.
Nós, os deficientes físicos de guerra, não temos água nas nossas casas porque os serviços das águas cortaram-nos a água porque não temos condições de pagar. Não temos a energia porque cortaram-nos porque não temos condições de pagar.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Para já vamos às notícias internacionais. O presidente Jacob Zuma da África do Sul sobreviveu hoje a uma moção de não confiança apresentada pela oposição. Segundo notícias, dos 400 votos do Parlamento, 198 deputados votaram contra a moção, 177 votaram a favor. A salientar, contudo, segundo as contagens, 30 deputados do partido no poder, o ANC, terão votado a favor da moção. Foi a primeira vez que uma moção parlamentar na África do Sul teve voto secreto e isso foi feito a pedido da oposição. No Quênia, iniciou-se a contagem dos votos das eleições de hoje. Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas em consequência da confusão que se gerou na abertura das portas de uma assembleia de voto no centro de Nairobi. Os cerca de 41 mil centros de votação operaram em todo o país, abriram as portas às 6 horas locais para receber os votos de cerca de 19 milhões e 600 mil eleitores registados, 51% dos quais têm menos de 35 anos de idade. Os resultados deverão ser anunciados até sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou a comunidade internacional por ter feito frente à Coreia do Norte pelo seu programa de armas nucleares. A embaixadora americana na ONU, contudo, manifestou dúvidas que as últimas sanções possam alterar a política norte-coreana. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou hoje que os acontecimentos recentes na Venezuela podem causar uma escalada de tensão e dificultar uma solução para a crise que o país vive. A partir do Genebra, por seu lado, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos denunciou hoje que as forças de segurança venezuelana têm maltratado de forma sistemática e generalizada milhares de manifestantes. Pelo menos 5 mil pessoas terão sido detidas arbitrariamente e muitas delas foram alvo de tortura, diz aquela organização da ONU. Teme-se que pelo menos 100 mortos e milhares de feridos seja o resultado de um tremor de terra na China. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E começamos em Luanda, onde as autoridades angolanas e o MPLA continuam a manter o silêncio total sobre o estado de saúde do candidato à vice-presidência por esse partido, Bonito de Sousa. Na semana passada, recordemos, Bonito de Sousa viajou para o estrangeiro após ter sofrido desmaios. Houve receios que tivesse sofrido um acidente vascular cerebral. O candidato à vice-presidência não é visto em atos públicos desde o passado 31 de julho. O nosso correspondente Coque Mukuta diz-nos que Bonito Sousa poderia regressar hoje à Angola, mas até agora nada foi dito.
Na sexta-feira passada, uma fonte contou à Voz da América que ao Bonito de Sousa lhe tinha sido dado um repouso médico de 5 dias para controle do seu estado de saúde, tendo viajado um dia antes. Na altura, aventava-se ser vítima de um AVC não grave e que o político regressaria nesta terça-feira. Mas até o momento não houve qualquer informação oficial sobre o seu estado de saúde. Para o politólogo Agostinho Cicato, Bonito de Sousa é uma peça fundamental, mas para o modelo de eleição angolana não vai prejudicar em nada a campanha eleitoral do EPLA.
De qualquer modo, é uma peça fundamental, mas não vai beliscar, de certa maneira, abrangendo o jogo, porque ele já esteve a trabalhar e, para além de ter estado já a trabalhar, usou-se uma estratégia de apresentação, principalmente mais do seu candidato, dos partidos políticos, praticamente tirando pela UNITA, principalmente esses dois. Os outros estão a menos ao seu segundo cabeça de lixo e nem por isso a campanha vai mal. Eu acho que depende muito da estratégia.
O também presidente do Centro de Debate e Estudos Acadêmicos de Angola disse ainda que a falta de informação sobre o estado de saúde do Bonito de Sousa vem mostrar como o MPLA comunica mal.
Eu acho que neste momento do jogo deve-se ter encontrado já uma forma de poder acomodar a situação. E por causa disto, entendo eu que o próprio partido também não disse nada a respeito. Apesar de que, de um outro extremo, dessa forma também perde mais, porque seria melhor mostrar, passar uma mensagem de que comunica-se mal. E porque tratando-se de um segundo cabeça de lista, seria melhor que fossem os eleitores, eventualmente aqueles que vão votar no MPLA, têm o direito de ser informado do que se passa com o segundo cabeça de lista.
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na Lunda Norte, a UNITA diz que um seu militante raptado na semana passada foi morto e atirado ao rio. A UNITA mostra-se indignada com as acusações do MPLA que o militante está vivo e foi mesmo visto num comício da UNITA. O Armando Chicoca começou por falar com o secretário nacional da UNITA para os Direitos Humanos, Joaquim Afoia.
Depois deles apanharam o nosso colega às 0 horas, levaram-no, foi torturado, amarraram-no com uma pedra e lhe atiraram no rio Quango, numa área onde habita jacarés. É isso que eles fizeram. Mataram o nosso companheiro. O nosso companheiro chamava-se em vida Adelino João Cassom. E deixa 7 filhos e a viúva. Isso não é correto. Isso é crime. Eu não sei qual é a moral que o MPLA tem. Ao invés de entregá-los à justiça para serem punidos exemplarmente, e ainda está a fazer chantagem de uma pessoa que já mataram, que nós estamos a esconder. Nós vamos esconder o nosso companheiro com quê? Para ganharmos o quê? Queremos que ele apareça.
Então o Cassoma não apareceu no comício que aconteceu em Loremo?
Nós não realizamos nenhuma atividade no Loremo.
Fontes governamentais da província da Lunda Norte disseram à Voz da América que o militante em causa foi visto depois das declarações do dirigente do Partido do Galo Negro, Joaquim Afoia, num dos atos de massas dirigidos pelo presidente do Galo Negro, Isaías Tamacuva, na província da Lunda Norte. Reagindo, Afoia desafia as autoridades governamentais daquela província em apresentar Cassoma publicamente.
Esse indivíduo que está a dar essas informações à imprensa, a dizer que o nosso companheiro apareceu no comício, esse indivíduo devia ter a coragem de vir para nos desafiar publicamente. Ou no mínimo, e eu estou a dar a cara, notificar-me mesmo no Quango, porque a polícia, eles até que controlam a polícia, para poder me provar como e quando é que o nosso companheiro Cassoma apareceu no comício. Eu não sei como é que o MPLA, com essas astúcia de assassínio que tem. Quer dizer, mata ainda quer fazer chantagem ao próprio partido que perdeu seu militante. E à própria família. O assassinato que eles praticaram não basta. Ainda por cima dão-se ao desplante de vandalizar a honra e a dignidade da própria vítima. Isso é absurdo. Nós estamos a exigir que a polícia, primeiro, prenda os assassinos. Os assassinos estão identificados. Nós não estamos a falar com... Nós estamos a falar porque temos todas as informações.
Uma fonte do Comando Provincial da Lunda Norte da Polícia Nacional promete esclarecer todos os equívocos na Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E nós temos aqui a dizer que o secretário para os Direitos Humanos da UNITA, Joaquim Nafoia, forneceu à Voz da América os nomes daquele que ele diz serem os responsáveis pelo rapto e morte do seu militante. A Voz da América escolheu não publicar esses nomes porque não conseguimos contactá-los para ter uma reação. De qualquer maneira, como ouviram, o Armando Chicoca contactou a polícia e está à espera de uma reação. No UIS, entretanto, a Casa CE acusou a Comissão Nacional Eleitoral de trocar assembleias de voto e para baralhar os eleitores. O ministro Francisco diz-nos que a denúncia foi feita em conferência de imprensa.
O secretário provincial da Casa CE, Inácio Kusunga.
Os dados estão totalmente muito complicados, porque há pessoas que tinham sido indicadas no período de atualização dos seus dados para votar no SED, que é o Instituto de Ensino Superior de Ciência da Educação, e nesse momento os nomes se encontram nas escolas, nas assembleias, que dista a 30 a 40 quilômetros dentro da cidade do Luís.
O secretário provincial da Casa CE considerou ainda injusto o facto da Comissão Nacional Eleitoral implantar assembleias de votos no quartel da Região Militar Norte das Forças Armadas Angolanas e no Comando Provincial da Polícia Nacional por não constar no mapeamento entregue aos partidos concorrentes. Ao terminar, o político acusou ainda o MPLA de destruir seus materiais de propaganda, a exemplo das bandeiras nos municípios do Uís, Maquela do Zombo e Sanzapombo, nesta fase derradeira de campanha eleitoral.
Nós já informamos a Polícia Nacional, a Polícia está a defender sobre essa questão, mas do MPLA está a ser ingênuo. As nossas informações devem ao senhor governador, que é o primeiro secretário provincial do MPLA, que é ele que estimula também as intolerâncias.
Luís para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Na Lunda Norte, entretanto, o Partido da Renovação Social, o PRS, diz que há uma discrepância entre o número de eleitores constantes no mapeamento disponibilizado pela empresa Indra e dos que constam dos cadernos eleitorais que começaram a ser afixados nas assembleias de voto. A Comissão Nacional Eleitoral tem uma explicação, segundo nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
Costa Macabalo, secretário do PRS, disse que a diminuição de eleitores que se verifica nos cadernos eleitorais sugere uma ação premeditada que visa a dispersão dos eleitores, a exemplo do que se passou no pleito de 2012.
Na Assembleia, localizada na Igreja do Sétimo Dia de Zungonga Soares, no mapeamento contém 602 eleitores e na cópia dos cadernos eleitorais estampados naquela Assembleia contém 250 eleitores. Resista-se à omissão de 352 eleitores. Na Assembleia localizada na Escola de Formação de Professores Quango, no mapeamento com 2.652 eleitores e a cópia dos cadernos eleitorais estampado contém 1.303 eleitores e resista-se à omissão de 1.349 eleitores.
Entretanto, a porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Júlia Ferreira, disse não haver qualquer diminuição no número de eleitores registados, estando apenas a ocorrer o que descreveu de um processo de reajustamento das mesas de voto.
A Assembleia de Eleitores, o universo de eleitores que está distribuído por essas mesas das Assembleias de Voto também se mantém. O que nós temos feito é um trabalho de melhor qualidade, tentar buscar uma organização mais perfeita. Então, temos estado apenas a fazer ajustamentos em relação à designação das Assembleias de Voto.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Falando do PRS, em Malanje está-se a intensificar a campanha eleitoral e Benedito Daniel, candidato do Partido da Renovação Social à presidência, esteve na cidade. Amanhã espera-se um comício com o candidato do MPLA, João Lourenço.
Benedito Daniel, que iniciou hoje uma visita de 24 horas a esta cidade para apresentar o programa de governo para o quinquênio 2017-2022 e o manifesto eleitoral, vai trabalhar para o reavivamento da agricultura.
Nós no nosso programa consagramos isso, que prevemos um reavivamento agrícola para a província de Malanje, principalmente no incentivo à agricultura familiar, e também propomos para que possamos reavivar também a pastorícia que foi sempre característica daqui da província de Malanje. E que está também, sentimos alguma falta de água, porque não se pode acreditar uma cidade rodeada de rios, rodeada de bacias hidrográficas, portanto, e que tenha de faltar água.
O presidente do PRS, Benedito Daniel, que reuniu com os membros do secretariado do Comitê Provincial do Partido nesta região e recebido pelo bispo José Kipungo, da Igreja Metodista Unida, a Conferência Anual do Leste de Angola, e pelo arcebispo Dom Roberto, da Igreja Católica Romana. Os habitantes de Malanje, aderentes ao federalismo, acreditam na vitória eleitoral do seu candidato às eleições gerais do dia 23 deste mês.
Nós esperamos a vitória. Queremos a vitória.
Vou votar no PRS. Vou votar mesmo no PRS. Eu de PRS.
Em Malanje, Benedito Daniel realizou um comício de massas no bairro da Vila Matilde. Quem chega amanhã a Malanje é o candidato do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço, que vai realizar um comício de massas que vai parar a cidade. O secretário provincial dos camaradas, Norberto Fernandes Santos, garantiu que mais de 60 mil militantes, amigos e simpatizantes estarão no pátio adjacente à estação dos caminhos de ferro de Luanda, nesta capital.
Em termos de meio, nós temos essa possibilidade. Malanje é o município com mais militantes e também com mais população. Então vamos apostar aqui em Malanje, tendo Filimor para os meios que vamos mandar para os outros municípios.
Norberto dos Santos, primeiro secretário provincial do MPLA em Malanje. Isaías Sérgio Malanje para a Voz da América.
No Kwanza Sul, o governador Eusébio Teixeira reconheceu que o governo não teve sucesso em muitas das suas atividades, mas disse que o MPLA, como afirma, promete corrigir o que está mal. Teixeira falava à população de Mbalasanga, na Sela, que se queixa de muitas insuficiências em apoio e em serviços sociais. Fernando Caetano.
A população daquela localidade é maioritariamente camponesa, cerca de 90%. E pratica a agricultura de subsistência com feijão e milho, a se destacarem como as principais culturas. Para os habitantes do Redondo, a grande preocupação reside na degradação acentuada das vias de acesso, pese embora a falta de inputs agrícolas, o deficiente serviço hospitalar e escolar, entre outras, constituído de igual modo a preocupação do momento. O grito de socorro foi expresso por Maria Antônia, Abreu Carrango e Constantino Tchundo, que na presença do primeiro secretário do MPLA, Eusébio Teixeira, receberam meios como bicicletas, açúcar, arroz, farinha de trigo, sal, peixe seco e muito mais.
Abreu Carrango, que me farta, a deixada me farta, as katanas e as roupas, e há muitas coisas, Constantino Conjunto. O que me farta é mesmo que não falta o a moda, não tem o que, chada também não tenho. Quando vocês estão doentes, tem posto médico aqui onde vocês se tratam? Não, não tem. Também falta.
O dirigente do MPLA, no Kwanza Sul, tranquilizou os populares, tendo sublinhado que o seu partido anda e trabalha com e para o povo. Por isso, segundo Eusébio Teixeira, a população do Redondo nunca esteve esquecida e promete reverter o quadro sombrio constatado com a reabilitação da estrada.
O MPLA tem a palavra de ordem de que melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. Esta é uma palavra que o nosso partido reconhece, que nem tudo que a gente fez, nem tudo que o MPLA fez, está tudo bem. Tem coisas que não estão bem e nós também estamos a reconhecer. Da mesma forma que nós também reconhecemos aqui no Redondo que temos que melhorar muita coisa. Fizemos, mas falta fazer. Falta melhorar. Ok, vamos melhorar. Isso pode ter a certeza que o Redondo é uma aldeia que a gente não se esqueceu.
Do Sumba para a Voz da América, Fernando Caetano.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens sobre Moçambique, as implicações económicas do encontro entre o presidente Niusi e o dirigente da Renamo vão estar em foco. Estamos a transmitir em onda média neste momento, em 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655, Aqui na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte quiser partilhar uma foto, um vídeo, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Para Benguela, onde o governador Rui Falcão manteve um encontro eleitoral em que o problema dos veteranos das Forças Armadas e dos serviços de segurança estiveram em discussão. Os problemas que vieram ao de cima não são novos, mas talvez o modo direto com que a questão foi abordada o tenha sido. João Marcos.
Na sua intervenção, a última entre as várias organizações presentes, a ASPAR, a associação que congrega agentes do extinto Ministério da Segurança do Estado, revelou que apenas 100 dos mais de 3 mil homens inscritos recebem assistência.
O resto anda aí todos penalizados. Aí só estão a morrer e mal enterrados. Vamos caminhar por uma nova vida, esperemos que a vida melhore. Nós temos pessoas, eu tenho pessoas que estão nas comunas, neste momento a mobilizar os outros, porque alguns já mudaram de partido. Viraram trabalhadores dos estudos militares da UNITA, porque dão as condições e nós não temos levantados.
Antes da advertência de António dos Santos, líder de uma associação de utilidade pública sem meios de trabalho, as boas-vindas ao também governador de Benguela foram dadas ao ritmo das dificuldades do momento.
Em Angola já não existe nenhum centro de reabilitação física que possa atribuir uma prótese, porque estamos aqui presentes sem nenhum acessório de locomoção, porque também gostaria. Nós, os deficientes físicos de guerra, não temos água nas nossas casas porque os serviços das águas cortaram-nos a água porque não temos condições de pagar. Não temos a energia porque cortaram-nos porque não temos condições de pagar.
Será que o MPLA, para o qual nós lutamos, temos o nosso melhor? Não é possível. Vamos falar numa linguagem mais terra-terra. Uma cunha aí com o homem da Imojistia, de formas a que possam ceder algumas casas para que fossem contemplados alguns antigos combatentes.
Apoio sim, responde Rui Falcão Pinto de Andrade, mas é preciso acabar com a barra funda nas caixas sociais, de onde provêm as reformas militares.
Temos é que ter coragem de levar o benefício àqueles que realmente fizeram alguma coisa. Porque o que é que também está a passar hoje? O antigo combatente, porque tem um primo que está com dificuldades, também declara que esse primo é antigo combatente quando esse primo não fez nada. Então, nós temos que, com coragem, começar a trabalhar no sentido de depurar primeiro aqueles que estão indevidamente enquadrados nas caixas de segurança social.
À conversa com o primeiro secretário do MPLA, estiveram ainda a Associação de Antigos Combatentes Portadores de Deficiência e das FAPLAS de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos hoje começar em Skopje, na Macedónia, onde hoje temos a Supertaça da Europa. É entre o vencedor da Liga dos Campeões, o Real Madrid, e o vencedor da Liga Europa, Manchester United. À partida, Real Madrid favorito. O treinador do Manchester United, o português José Mourinho, ele próprio reconheceu isso, afirmando que o Real Madrid é uma equipa de melhor qualidade. É a diferença entre o vencedor da Liga dos Campeões e da Liga Europa, e a qualidade do topo está, obviamente, na Liga dos Campeões, disse Mourinho, que contudo frisou que acredita que pode vencer. E a história está do seu lado. Nos últimos 5 jogos entre as duas equipas, o Real Madrid só ganhou 1, Manchester United ganhou 2, outros 2 acabaram empatados. Mourinho, recorde-se, foi também treinador do Real Madrid entre 2010 e 2013. Deixou o clube no meio de notícias de uma revolta no balneário, liderada pelo capitão Sérgio Ramos. Mourinho disse ontem em conferência de imprensa que saiu tranquilo e sem vontade de lavar roupa suja. E o Sérgio Ramos o que é que disse na sua conferência de imprensa? Não penso que Mourinho tenha mudado a minha carreira. Mourinho foi mais um dos muitos treinadores que já tive. Lá, mauzinho, o Sérgio Ramos. Mourinho, entretanto, disse que o seu clube está interessado em adquirir o veloz avançado do Real Madrid, Bale. Ronaldo não deve estar hoje nos 11 iniciais da equipa de Madrid. No mercado de transferências, entretanto, os olhos virados para o Barcelona, que está com uma mala cheia com 222 milhões de euros da transferência de Neymar. Dirigentes do Barcelona estão hoje em Liverpool, querem contratar Coutinho. O Liverpool diz que não está à venda e Liverpool tem uma arma na mão. Contrato de 5 anos renovado o ano passado, não tem cláusula de rescisão. O que significa que se Liverpool não quer vender, não venda. Dirigentes do Barcelona, também em Dortmund, a ver se contratam o francês Dembélé ao Borussia Dortmund. Ontem, o Barcelona goleou a equipa brasileira do Chapecoense num jogo em que foram homenageados as vítimas do acidente aéreo que em novembro causou a morte da maioria dos jogadores da equipa brasileira. Uma tragédia, mas ontem Barcelona sem piedade. 5-0. Em Moçambique, o encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o dirigente da oposição, Afonso Dhlakama, fez aumentar a expectativa de um acordo que possa pôr termo à possibilidade de uma nova guerra. O diretor executivo adjunto da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Eduardo Sengo, disse que a marcação de prazo para a conclusão do processo iria sem dúvida aumentar a confiança dos investidores. Mas o economista João Mosca diz que há outras questões que têm que ser resolvidas.
Enquanto não houver decisões sobre o financiamento externo, sobre posicionamento do FMI, sobre cooperação internacional, sobre investimento direto do estrangeiro, mais à frente, depois destas decisões a terem acontecido em relação à cooperação, eu vejo muito difícil que a situação possa melhorar.
Era o economista moçambicano João Mosca. Na segunda meia hora, vamos ter uma análise detalhada sobre as implicações do encontro entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama. Temos a opinião de vários economistas. É uma reportagem do Ramos Miguel, que está a postos para entrar aqui em ação na segunda meia hora da Voz da América, que vai ser apresentada pelo Amâncio Miguel. Até lá, ao início dessa segunda meia hora, vamos ficar com os Revivalists. I wish I knew you. You know who you are, you're everything beautiful. She's hot, hot like the sun, the loneliest one, still everything beautiful. But I'll be goddamn, standing at my door, I stayed up in the city till the stars of the war. So Friday. Now
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 8 de agosto de 2017. São 16h30 em Cabo Verde, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola. Ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobreviveu hoje a uma moção de não confiança apresentada pela oposição. Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas em consequência da confusão que se gerou na abertura das portas de uma assembleia de voto no centro de Nairobi, isto no Quênia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão de rádio na internet através do endereço www.voaportugues.com. No Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Pode acompanhar também o serviço da Voz da América através da referência VOA Português e no WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Mariano Bartolomeu e tem na técnica o Skip Sisk. E para começar as notícias, João, vamos à África do Sul.
Vamos, exatamente. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobreviveu hoje a uma moção de não confiança apresentada pela oposição. Dos 400 votos do Parlamento, 198 deputados votaram contra a moção, 177 votaram a favor. Notícias dizem, contudo, que 30 deputados do partido no poder, o ANC, terão votado a favor da moção. Foi a primeira vez que uma moção teve voto secreto no Parlamento Sul-Africano, tal como tinha sido pedido pela oposição.
Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas em consequência da confusão que se gerou na abertura das portas de uma assembleia de voto no centro de Nairobi, a capital do Quênia, onde se celebram hoje eleições gerais, informaram as autoridades. Um incidente ocorreu numa escola primária de Moi Avenue, uma das principais artérias da capital do Quênia, quando centenas de pessoas que aguardavam a horas de abertura de uma das urnas se precipitaram para as portas. 24 pessoas, tal como referimos, sofreram ferimentos e tiveram de receber assistência hospitalar, isto segundo a Comissão Eleitoral. Este foi, até então, o incidente mais significativo da jornada eleitoral, marcada pela calma, mas também pela lentidão na votação, provocada em parte por um novo sistema digital de identificação. Os cerca de 41 mil centros de votação a operar em todo o país abriram as portas às 6 horas locais para receber os votos de cerca de 19 milhões e 600 mil eleitores registados, 51% dos quais têm menos de 35 anos de idade.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou a comunidade internacional por ter feito frente à Coreia do Norte pelo seu programa de armas nucleares. Mas a embaixadora americana na ONU manifestou dúvidas que as últimas sanções possam alterar a política norte-coreana. Num tweet, Trump afirmou que após muitos anos de falhanços, os países estão a cooperar para finalmente fazerem face aos perigos vindos da Coreia do Norte. Temos que ser duros e decisivos, disse o presidente americano. Mas a embaixadora americana, Nikki Haley, afirmou que as novas sanções, que visam cortar US$ 1.000 milhões de exportações norte-coreanas, não vão pôr termo ao problema da Coreia do Norte. Contudo, disse que as sanções enviam uma mensagem forte ao regime norte-coreano. Ela reiterou que para o governo do presidente Donald Trump, todas as opções estão na mesa, afirmando que os Estados Unidos farão tudo o que for necessário para fazer face à Coreia do Norte. A Coreia do Norte disse, entretanto, que não negociará o seu programa nuclear.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou hoje que os acontecimentos recentes na Venezuela podem causar uma escalada de tensão e dificultar uma solução para a crise que o país vive. A partir de Genebra, por seu lado, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos denunciou também hoje que as forças de segurança da Venezuela têm maltratado de forma sistemática e generalizada milhares de manifestantes. Num relatório, aquela instituição precisou que pelo menos 5 mil pessoas foram detidas de forma arbitrária e que muitas delas foram alvo de torturas durante a sua detenção ou reclusão. Desde o início da crise, Guterres expressou repetidamente a sua preocupação com a situação no país, embora evitando criticar abertamente o governo de Nicolás Maduro ou a oposição. No lugar disso, sempre insistiu junto das duas partes na necessidade de que se sentem à mesa das negociações. Guterres está convencido de que a crise venezuelana não pode se resolver com a imposição de medidas unilaterais, mas se requer uma solução política assente no diálogo e no compromisso, isto disse o seu porta-voz.
Há receios que se tenham registado 100 mortos num tremor de terra na China que se sabe causou milhares de feridos. O tremor registrou 6.5 na escala de Richter e atingiu a província de Sichuan, no sudoeste do país. As autoridades disseram que o epicentro do tremor se deu em Ngawa, uma zona habitada maioritariamente por tibetanos.
O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobreviveu hoje a uma moção de não confiança apresentada pela oposição. A partir de Joanesburg, o nosso colaborador Simeão Punguana tem os detalhes. Simeão, boa tarde para Joanesburg.
Boa tarde, boa tarde.
Simeão, como é que foi o processo de votação em si?
O processo de votação em si foi bastante lento. Primeiro houve o debate da moção apresentada pelo Partido Aliança Democrática, o maior partido da oposição, no Parlamento Sul-Africano. E seguiu-se então os debates de todas as partes, isto é, o ANC e os outros partidos da oposição, cada um a esgrimir os seus argumentos a favor ou contra o presidente. E depois houve a explicação sobre como é que os deputados iam fazer a votação secreta. Aliás, é a primeira votação secreta contra um chefe do Estado sul-africano desde 1994. Ou seja, o presidente Jacob Zuma é o primeiro líder sul-africano, depois da democracia em 94, a ser sujeito a uma votação secreta. Então, depois houve a contagem muito minuciosa da votação e foram anunciados os resultados pela presidente da Assembleia Nacional, Malek Kamdet, dizendo que 177 deputados votaram a favor da moção, isto é, pela destituição do presidente Zuma, e 198 votaram contra a destituição do presidente Zuma e 9 abstiveram-se. Contas indicam que 26 deputados do ANC terão votado com a oposição neste processo.
Punguana, no início do dia, aí na África do Sul, houve uma reunião do ANC no Parlamento que apelava para os seus membros a votarem a favor de Jacob Zuma, e também outros líderes do ANC faziam este tipo de alertas. Isso terá influenciado o voto?
Sim, poderá ter influenciado de alguma forma, mas é preciso saber dizer que já desde algum tempo, desde que se anunciou este tipo de votação que ia acontecer, então houve um desdobramento por parte dos partidos políticos, tanto o ANC como a oposição, a mobilizarem os seus membros para votarem a favor ou contra. Então, hoje de manhã, de facto, houve uma reunião. O próprio presidente Jacob Zuma chegou muito cedo, cerca de 6 horas antes do início do debate da moção, chegou muito cedo ao Parlamento, e então o vice-presidente também, Cyril Ramaphosa, chegou cedo. Toda a liderança do ANC, são chamados o top six da liderança do ANC, estiveram exatamente reunidos com a bancada parlamentar do ANC para fazer pedido de última hora para não instituírem o seu presidente através de uma moção contra o presidente a favor da oposição. Portanto, neste momento, podemos dizer claramente que, de facto, esses apelos de última hora terão resultado, basicamente. Embora 26 deputados do ANC terão votado contra o seu próprio chefe.
Isso também pode ser um sinal de que há liberdade dentro do partido.
De facto, há liberdade dentro do partido, embora essa liberdade tenha sido exercida de forma secreta, isto é, tem havido ameaças de mortes contra os deputados que publicamente se posicionaram contra o presidente, dizendo abertamente que iam votar contra o seu chefe. Então, tem estado a receber mensagens através das redes sociais ou então de chamadas anónimas, ameaçando de morte, e isso não não deixou muito bem alguns deputados e, então, para todos os efeitos, podemos dizer que houve alguma liberdade.
Simeão Punguana, já a terminar, qual é que é o sentimento da oposição? Esta manhã, manifestações, incluindo algumas com cartazes, dizendo Ramba Tutsi, a dizer para o Zuma afastar-se. Como é que o Mussi Maimane e outros líderes da oposição, neste momento, sentem-se em relação a esta derrota, digamos, da moção?
Estão muito desapontados, porque de fato contavam que os membros do ANC, que publicamente terão até estado a dizer, a reclamarem contra a corrupção, contra a influência do governo por uma família milionária aqui chamada Gupta, e podiam ter dado o seu voto secreto contra o presidente Jacob Zuma, mas infelizmente eles votaram, portanto, alinharam-se com o partido e votaram contra a moção, o que significa que a oposição está, de facto, muito desapontada. Por exemplo, o líder do terceiro maior partido da oposição, que é o segundo maior, o terceiro maior partido no parlamento, que é o segundo na oposição, andava a dizer que tinha pelo menos confiança de que pelo menos 60 deputados do ANC iam votar contra o seu próprio chefe. Mas as contas indicam que são apenas 26 que terão votado contra o presidente. Então, há um grande desapontamento, há uma grande desilusão por parte da oposição, que não conseguiu desta vez remover o presidente Jacob Zuma através de moção de censura. Refira-se que esta é a oitava moção de censura contra o presidente Zuma a ser chumbada pelo ANC no parlamento.
Obrigado, Simeão Punguana, e como diz aí no país onde vives, Salakatle. Fica bem, Simeão Punguana, nós continuamos aqui dos estúdios aqui em Washington. E vamos agora a Guiné-Bissau, onde uma greve geral na função pública afeta o maior hospital do país. Os serviços mínimos observados pelos sindicatos do setor de saúde que aderiram a uma paralisação não conseguiram dar resposta aos pacientes. Esta paralisação, convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, tem duração de 3 dias. Laça de Kassamá.
Pena é isso, greve na função pública, mas quando abala o hospital é triste.
Registro de acompanhante de um paciente no maior centro hospitalar de Bissau. A ONTG, a principal central sindical do país, reivindica, entre outros, o reajuste salarial na função pública, enquanto um dos compromissos assumidos pelo governo desde janeiro deste ano. Para os sindicatos, tem faltado ao executivo o respeito pelo acordo assinado entre as partes. Contudo, a central sindical guineense diz estar disponível para as negociações com vista a ultrapassar o referendo. Júlio Mendonça é da Comissão da Greve.
Nós estamos sempre disponíveis e demonstramos isso e sempre estamos à espera. A verdade é que o governo, durante estes dias todos, estão apenas a tentar persuadir-nos de uma forma verbal de abdicarmos dessa reivindicação, mas sem apresentar uma proposta concreta. E para nós é fundamental apresentar um time de aplicabilidade, um memorando.
O governo, através do Ministro da Economia e das Finanças, João Alagi Mamadou Falia, reagiu assim à paralisação.
Quando se faz uma reivindicação, a reivindicação tem que ser justa também, né? Em que as pessoas se sintam envolvidas e que os toquem e que possam reagir. Todo mundo quer, de facto, ter melhor salário. Mas nós sabemos a situação caótica em que se encontra a nossa administração pública, porque há pessoal a mais, é bom que se diga, e que hoje a fatura salarial da Guiné-Bissau está perto de 4 mil milhões de francos FIAs. E é insustentável.
Greve geral na função pública guinense. Estivemos a ouvir o Ministro da Economia e das Finanças, João Alagi Mamadou Fadiá. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Aqui em Washington são 3 horas e 43 minutos. O presidente, ou melhor, a presidente do PSV, disse hoje em conferência de imprensa que o maior partido da oposição em Cabo Verde tomou conhecimento com preocupação da agenda de privatizações, concessões e parceria público-privada aprovadas pela resolução 87/2007 de 3 de agosto. Eugênio Teixeira, na Cidade da Praia.
O general Almada considera que ao agir dessa forma, o governo não está a ser transparente e não defende os interesses das empresas públicas que são patrimónios de todos os cabo-verdianos.
Este quadro legal estabelece primeiramente que qualquer processo de privatização tem necessariamente de ser precedido por uma avaliação feita por entidades credenciadas para o efeito e que sejam idóneas e independentes. Por outro lado, este quadro legal de privatização estabelece que qualquer privatização em regra deve ser feita por concurso público ou por subscrição pública. Admite só em casos excepcionais o concurso limitado ou a venda direta. Mas mesmo nos casos de concurso limitado ou venda direta, estabelece obrigações ao governo. Estabelece uma primeira obrigação, que é de poder de ver publicar nos jornais mais lidos do país uma informação completa sobre as negociações. Mas obriga o Governo também, nos casos de concurso limitado ou venda direta, a aprovar por decreto-lei um caderno de encargos com especificações detalhadas das transações.
A líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde disse que o PSV espera ver o setor privado do país envolvido no processo de privatização. Janeiro Almada afirma que o seu partido tudo fará para que os superiores interesses do arquipélago sejam salvaguardados, deixando em aberto a possibilidade de recorrer a instâncias judiciais, caso se justificar.
Mas o PSV entende também que o processo de privatizações tem de obedecer uma visão estratégica de desenvolvimento de Cabo Verde, deve ser feito com transparência, respeitando a lei no país e, sobretudo, proteger os interesses dos cabo-verdes. O PSV entende que não se pode fazer privatização, não se pode entrar em processo de privatizações apenas com o objetivo de ter dinheiro fácil e rápido.
O Governo pretende privatizar um conjunto de empresas e instituições públicas estratégicas, processo a decorrer durante a presente legislatura, que termina em 2021. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, e do arquipélago da África Ocidental. Vamos agora aos lados do Índico, para dizer que a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, que é o CTA, diz que a indicação de prazos para a conclusão do processo de paz reduz a incerteza dos investidores, isto relativamente ao futuro do país. Mas o académico Lawrence do Rosário diz que as questões de fundo do conflito ainda não foram resolvidas. Reporta a partir de Maputo, Ramos Miguel.
Para o diretor executivo da CTA, o economista Eduardo Sengo, a marcação de prazos para a conclusão deste processo aumenta a confiança dos investidores no país.
Haver uma indicação de prazo já indica que estamos a caminho de uma saída. E isso, do ponto de vista de quem faz negócio, pode reduzir um pouco a incerteza. O processo já não está tão incerto como estava antes.
Mas para o economista João Mosca, enquanto não forem tomadas medidas importantes, a situação não vai melhorar, porque os problemas da economia moçambicana não resultam apenas da instabilidade político-militar.
Enquanto não houver decisões sobre o financiamento externo, sobre posicionamento do FMI, sobre cooperação internacional, sobre investimento direto do estrangeiro, mais à frente, depois destas decisões terem acontecido em relação à cooperação, eu vejo muito difícil que a situação possa melhorar.
Entretanto, o reitor da Universidade Privada, a Politécnica, Lourenço do Rosário, considera que o encontro no Sidiacama de domingo passado é um bom sinal, mas lança um alerta.
É um sinal muito bom, mas de facto nós temos que estar muito atentos para os próximos passos e ver, porque o que está na mesa a gente sabe, desde 2014, a gente sabe. O Renamo tem que entregar as armas, tem que integrar os seus homens nas forças de defesa e segurança. E o governo tem que descentralizar o país.
Contudo, aquele acadêmico afirma que o próximo congresso da FELIM em setembro poderá ajudar a clarificar a situação.
Se houver um real poder parte do presidente que sairá reforçado no congresso e, por outro lado, se o líder do Renamo não trouxer outras cartas na mesa, estes assuntos são resolvidos rapidamente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo vamos mais a norte do país, na chamada capital do norte, que é Nampula, onde os recenseadores do Censo Populacional paralisaram as atividades esta terça-feira, alegando a falta de pagamento de subsídio de alimentação e falta de contratos de trabalho. Adina Soalehe.
Estes brigadistas receberam 1.250 meticais e foram informados que o valor recebido representa 30% do salário que eles dizem desconhecer o valor total. Desde o período de formação das equipas até o início do recenseamento geral da população e habitação, a 1 de agosto, o censo decorre com vários constrangimentos, desde a reclamação dos envolvidos sobre o pagamento do subsídio de alimentação ao salário, até ao fato de algumas pessoas recusarem receber as equipes de recenseadores na cidade de Nampula, por exemplo. Algumas pessoas associam o processo às eleições autárquicas, às dadas para o próximo ano, situação que dificulta o trabalho dos recenseadores.
Estamos a deparar com uma grande dificuldade. Dinheiro seria 1.500, mas só recebemos 1.250. Os 250 até agora a gente não sabe onde é que foi. E existe outra coisa que nos está a provocar dor de cabeça.
Nós estamos à espera da resposta. Porque nós fomos no posto, fizeram para se dirigir, mas não ainda. Chegamos na ilha, dá para ir no Conselho Municipal, tudo já poderá estar lá. Às vezes, vamos estar do chefe do Conselho Municipal para nos dar uma resposta do que nós precisamos. Nós trabalhamos bem, só que o governo não está querendo nos respeitar bem, nos responder bem, do jeito que nós trabalhamos. Não,
para nós ficar de manhã até essas horas sem comer nada, é duelo. Nós estamos a trabalhar de escravo.
Os dados do recenseamento destinam-se a um melhor delineamento e definição das políticas governamentais por forma a responder às necessidades dos moçambicanos. De Nampula para a Voz da América, Adina Swalehe.
Obrigado, Adina Swalehe, de Nampula, falando desta questão que tem a ver com a paralisação dos licenciadores no censo de população que decorre em Moçambique desde o passado dia 1 de agosto e vai até o próximo dia 15. No Quênia, pelo menos 24 pessoas ficaram feridas na sequência da confusão que se gerou na abertura das portas de uma assembleia de voto no centro de Nairobi, a capital, onde hoje decorrem as eleições presidenciais. Isto informaram as autoridades. Paulo Oliveira.
O incidente ocorreu numa escola primária da Moy Avenue, uma das principais artérias da capital do Quênia, quando centenas de pessoas que aguardavam há horas a abertura das urnas se precipitaram para as portas. 24 pessoas sofreram ferimentos e tiveram que receber assistência hospitalar, segundo a Comissão Eleitoral. Este foi até o momento o incidente mais significativo da jornada eleitoral, marcada pela calma, mas também pela lentidão da votação, provocada em parte por um novo sistema digital de identificação. Os cerca de 41 mil centros de votação a operar em todo o país abriram as portas às 6 horas locais para receber os votos de cerca de 19 milhões e 600 mil eleitores registados, 51% dos quais têm menos de 35 anos.
A Coreia do Norte diz que não está disposta a negociar o seu programa nuclear. Ana Guedes.
Nas Nações Unidas diz que as novas sanções da ONU contra o país, devido aos seus testes de mísseis, são uma flagrante ingerência na sua soberania. A Coreia do Norte disse numa conferência de segurança de líderes regionais em Manila que nunca desistiria de desenvolver armas nucleares ou mísseis balísticos. A resposta norte-coreana foi dada depois do secretário de Estado americano Rex Tillerson ter dito que Pyongyang poderia assinalar estar pronto para o diálogo, suspendendo os testes de mísseis. A China, o apoio económico de Pyongyang, afirmou-se totalmente empenhada em implementar as sanções da ONU, destinadas a privar a Coreia do Norte dos US$ 1.000 milhões em exportações que o regime usa para alimentar o seu programa nuclear e de mísseis balísticos.
Os presidentes da Tanzânia e do Uganda procederam ao lançamento da fundação de um projeto de um oleoduto ligando os dois países. O projeto materializou-se após o Uganda ter abandonado um plano que previa atravessar o Quênia rumo ao porto de Lamu. O oleoduto deverá contribuir para a melhoria económica dos países envolvidos no projeto. Novamente, Paulo Oliveira.
No passado fim de semana, os tanzanianos testemunharam o lançamento de um oleoduto com a extensão de 1.400 km que vai desde o porto de Tanga para Hoima, no Uganda. Os dirigentes da Tanzânia e do Uganda procederam ao início da construção do oleoduto, que deve começar dentro em breve. O oleoduto, avaliado em quase 4 mil milhões de dólares, servirá para transportar petróleo do Uganda, que não tem saída para o mar, para exportação nos mercados mundiais. O presidente ugandês Museveni referiu que os benefícios vão estender-se para além do seu país. Trata-se, disse ele, de um grande acontecimento para os dois países e para o leste de África. O oleoduto não será apenas para as ramas do Uganda, pode tornar-se no oleoduto do leste africano. Muitos na Tanzânia estão de acordo. O ministro das Obras Públicas de Tanzânia acentuou que 10 mil pessoas vão conhecer emprego na construção e que o projeto vai criar mais oportunidades para outros. Como tanzaniano, disse ele, devemos apoiar esta construção e aqueles que vão trabalhar para que o projeto possa ser concluído a tempo. A construção deve estar concluída em 2020. We'll be right back.
São 13 horas e 54 minutos e 30 segundos aqui em Washington. E tal como sempre acontece, antes do final, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos hoje começar em Skopje, na Macedónia, onde hoje temos a Supertaça da Europa. É entre o vencedor da Liga dos Campeões, o Real Madrid, e o vencedor da Liga Europa, o Manchester United. À partida, Real Madrid favorito. O treinador do Manchester United, o português José Mourinho, ele próprio reconheceu isso, afirmando que o Real Madrid é uma equipa de melhor qualidade. É a diferença entre o vencedor da Liga dos Campeões e da Liga Europa, e a qualidade do topo está, obviamente, na Liga dos Campeões, disse Mourinho, que, contudo, frisou que acredita que pode vencer. E a história está do seu lado. Nos últimos 5 jogos entre as duas equipas, o Real Madrid só ganhou 1, o Manchester United ganhou 2, outros 2 acabaram empatados. Mourinho, recorde-se, foi também treinador do Real Madrid entre 2010 e 2013. Deixou o clube no meio de notícias de uma revolta no balneário, liderada pelo capitão Sérgio Ramos. Mourinho disse ontem em conferência de imprensa que saiu tranquilo e sem vontade de lavar roupa suja. E o Sérgio Ramos, o que é que disse na sua conferência de imprensa? Não penso que Mourinho tenha mudado a minha carreira. Mourinho foi mais um dos muitos treinadores que já tive. Lá, mauzinho, o Sérgio Ramos. Mourinho, entretanto, disse que o seu clube está interessado em adquirir o veloz avançado do Real Madrid, Bale. Ronaldo não deve estar hoje nos 11 iniciais da equipa de Madrid. No mercado de transferências, entretanto, os olhos virados para o Barcelona, que está com uma mala cheia com 222 milhões de euros da transferência de Neymar. Dirigentes do Barcelona estão hoje em Liverpool, querem contratar Coutinho. O Liverpool diz que não está à venda e Liverpool tem uma arma na mão. Contrato de 5 anos renovado o ano passado, não tem cláusula de rescisão. O que significa que, se Liverpool não quer vender, não venda. Dirigentes do Barcelona, também em Dortmund, a ver se contratam o francês Dembélé ao Borussia Dortmund. Ontem, o Barcelona goleou a equipa brasileira do Chapecoense num jogo em que foram homenageados as vítimas do acidente aéreo que em novembro causou a morte da maioria dos jogadores da equipa brasileira. Uma tragédia, mas ontem Barcelona sem piedade. 5-0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobreviveu hoje a uma moção de não confiança apresentada pela oposição. Dos 400 votos do Parlamento, 198 deputados votaram contra a moção e 177 a favor. Saliente-se, contudo, que 30 deputados do Partido no Poder, o ANC, terão votado a favor da moção. Esta foi a primeira vez que uma moção teve voto secreto no Parlamento, tal como pedido pela oposição. Jacob Zuma deverá continuar assim no poder. Marcamos também o ponto final a esta emissão vespertina, que teve como destaque em termos de notícia esta moção de não confiança a Jacob Zuma na África do Sul, e tivemos tratá-lo o contacto com o nosso colaborador Simeão Punguana. Dentro de sensivelmente um minuto, o Paulo Oliveira estará aqui conosco para a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Um abraço do Amancio Miguel. We'll be right back.
emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.co ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1908-652-4584. 14 horas 33 segundos aqui em Washington, lá fora, sendo nublado, temperatura de 26 graus centígrados. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Temas do dia. Na África do Sul, o presidente Jacob Zuma sobreviveu a voto de não confiança. Kenianos foram hoje às urnas. 8 de agosto de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Como referimos há pouco na abertura do programa, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobreviveu a uma moção de não confiança apresentada pela oposição. Dos 400 votos do Parlamento, 198 deputados votaram contra a moção e 177 votaram a favor. Salientar, contudo, que cerca de 30 deputados do partido no poder, o ANC, terão votado a favor da moção. Foi esta a primeira vez que uma moção teve voto secreto no Parlamento, tal como pedido pela oposição. Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas em consequência da confusão que se gerou na abertura das portas da Assembleia de Voto no centro da cidade de Nairobi, no Quênia, onde se celebram hoje eleições gerais, informaram as autoridades. O incidente ocorreu numa escola primária da Moi Avenue, uma das principais artérias da capital do Quênia, quando centenas de pessoas que aguardavam há horas a abertura das urnas se precipitaram para as portas. 24 pessoas sofreram ferimentos e tiveram que receber assistência hospitalar, segundo a Comissão Eleitoral. Este foi até o momento o incidente mais significativo da jornada eleitoral, marcada pela calma, mas também pela lentidão da votação, provocada em parte por um novo sistema digital de identificação. Os cerca de 41 mil centros de votação a operar em todo o país abriram as portas às 6 horas locais para receber os votos de cerca de 19 milhões e 600 mil eleitores registados, 51% dos quais têm menos de 35 anos. Estúdios em Washington, na Voz da América em português. O nosso técnico não é o Skip Sisk, é o Suleiman Tarawale. As autoridades angolanas e o MPLA continuam a manter silêncio total sobre o estado de saúde do candidato à vice-presidência por aquele partido, Bonito de Sousa. Na semana passada, Bonito de Sousa viajou para o estrangeiro após ter sofrido demais, ou vocês que tivessem sofrido, um acidente vascular cerebral. O candidato à vice-presidência não é visto, aliás, em atos públicos desde o passado dia 31 de julho. O nosso correspondente Coco Mucuta diz-nos que Bonito Sousa poderia regressar ainda hoje a Angola, mas até agora nada foi dito.
Na sexta-feira passada, uma fonte contou à Voz da América que ao Bonito de Sousa lhe tinha sido dado um repouso médico de 5 dias para controle do seu estado de saúde, tendo viajado um dia antes. Na altura, aventava-se ser vítima de um AVC não grave e que o político regressaria nesta terça-feira. Mas até o momento não houve qualquer informação oficial sobre o seu estado de saúde. Para o politólogo Agostinho Cicato, Bonito de Sousa é uma peça fundamental, mas para o modelo de eleição angolana não vai prejudicar em nada a campanha eleitoral do MPLA.
De qualquer modo, é uma peça fundamental, mas não vai beliscar, de certa maneira, abrangendo o jogo, porque ele já esteve a trabalhar e, para além de ter estado já a trabalhar, usou-se uma estratégia de apresentação, principalmente mais do seu candidato, dos partidos políticos, praticamente tirando do MPLA a UNITA, principalmente esses dois. Os outros estão a menos aos seus mundo cabeça de lixo e nem por isso a campanha vai mal. Eu acho que depende muito da estratégia.
O também presidente do Centro de Debate e Estudos Académicos de Angola disse ainda que a falta de informação sobre o estado de saúde do Bonito de Sousa vem mostrar como o MPLA comunica mal.
Eu acho que neste momento do jogo deve-se ter encontrado já uma forma de poder acomodar a situação. E por causa disto, o que entendo é que o próprio partido também não disse nada a respeito. Apesar de que, de um outro extremo, dessa forma, também perde mais. Porque seria melhor mostrar, passar uma mensagem de que comunica-se mal. E porque tratando-se de um segundo cabeça de lista, seria melhor que fossem os eleitores, eventualmente aqueles que vão votar no MPLA, têm o direito de ser informado o que é que se passa com o segundo cabeça de lista.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Passa agora para a economia com o Amâncio Miguel.
Os portos de Angola registaram a entrada de 1 milhão e 500 mil toneladas de produtos diversos no primeiro trimestre deste ano, uma redução em 5% em relação ao mesmo período do ano passado, isto de acordo com dados do Conselho Nacional de Carregadores. O porto de Luanda foi o que mais carga recebeu no período, com 1,17 milhões de toneladas. Depois dos portos de Luanda e de Lobito, surgem por ordem de carga recebida os do Namibe, Cabinda, Ambuim e Soio. A Ásia lidera a lista dos continentes que mais exportaram para Angola no período em referência, assegurando 39,5%, enquanto que Tailândia, Portugal e Brasil foram no primeiro trimestre os países que mais produtos exportaram para Angola. A privatização da Companhia de Transportes Aéreos de Cabo Verde, TSV, será concluída durante o mês de agosto, disse o ministro das Finanças, Olavo Correia, no domingo, na Ribeira Grande de Santiago. O governo está a mobilizar parcerias e a criar o quadro legal necessário, pelo que na altura própria apresentaremos ao país uma boa solução, disse Correia, citado pela agência noticiosa Infopress. O ministro disse que o governo está convicto dos riscos que têm de ser geridos, tendo mencionado o caso do endividamento da companhia aérea, que tem um passivo acumulado de cerca de 100 milhões de euros, e o pagamento de indemnizações aos trabalhadores. Recorde-se que a TACV deixou de efetuar voos entre as ilhas desde o passado dia 1 de agosto, negócio que foi assumido pela Binter Cabo Verde, a subsidiária cabo-verdiana da companhia aérea Binter das Ilhas Canárias. O ex-ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, acaba de ser acusado pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção de crimes de pagamento de remunerações indevidas usando fundos do Estado. Zucula autorizou em 2009 o pagamento de remunerações superiores a 2 mil milhões de meticais, mais de 34 mil dólares americanos ao câmbio atual, a funcionários séniores do Instituto de Aviação Civil de Moçambique. No início deste ano, a Procuradoria-Geral da República informou que Zucula era um dos acusados no caso de esquemas de corrupção na aquisição de aeronaves à brasileira Embraer para as linhas aéreas de Moçambique. No final desta página de economia, informação cambial. Na manhã de hoje, um euro equivalia a 1,18 dólares americanos, o dólar americano equivalia a 13,19 randes sul-africanos, a 168 kwanzas e a 61 meticais, segundo a Bloomberg.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Congresso americano está de férias e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está numa das suas propriedades em Nova Jersey, naquilo que chama de férias de trabalho, durante 17 dias. Isto numa altura em que várias sondagens indicam mais uma queda na popularidade de Trump e a investigação sobre a alegada colaboração entre a campanha de Trump e a Rússia continua. Detalhes com o João Santa Rita.
Antes de partir para o estado de Nova Jersey, o Presidente Trump saudou os novos dados económicos acabados de divulgar.
In May, the unemployment rate hit a 16-year low, and last quarter real GDP growth increased to 2.6%.
O desemprego atingiu o seu nível mais baixo dos últimos 16 anos e no último trimestre o produto interno bruto cresceu 2,6%. A prosperidade está a voltar para o nosso país porque estamos a colocar os trabalhadores americanos e as suas famílias em primeiro lugar.
Prosperity is coming back to our shores because we're putting America workers and families first.
Eram palavras do presidente Donald Trump. Mas apesar destes números e ainda o crescimento do valor da Bolsa de Nova Iorque para números recordes, as sondagens indicam que a popularidade de Trump está a cair, mesmo entre os republicanos. Uma sondagem feita pela companhia SSRS para a cadeia de televisão CNN indica que o apoio generalizado entre os republicanos se mantém a 83%, o que é alto, mas o índice de forte aprovação entre os republicanos caiu de 73% em fevereiro para 59% agora. O facto do Congresso dominado pelos republicanos não ter ainda aprovado legislatura prometida durante as eleições e as investigações sobre a alegada colaboração com a Rússia estão a afetar a imagem do presidente. Uma outra sondagem da Universidade Quinnipiac diz que a aprovação do presidente entre o eleitorado, na generalidade, é de apenas 33%. E Tim Malloy, dessa universidade, disse, através do Skype, que nessa sondagem o apoio entre os próprios republicanos está também em queda. Claro que os republicanos ainda o apoiam, mas o nível de apoio está agora nos 70% e esteve acima dos 90%. Portanto, ele está a perder apoio dos republicanos. Palavras do analista Tim Malloy. O presidente tem estado a mobilizar, entretanto, a sua base de apoio, como fez num recente comício no estado da Virgínia Ocidental, em que foi recebido entusiasticamente pelos seus apoiantes.
We didn't win because of Russia. We won because of you. That I can tell you. They're trying to cheat you.
Nós não vencemos por causa da Rússia. Vencemos devido a vocês. É isso que vos posso dizer. Estão a tentar roubar-vos da liderança que vocês escolheram com uma história falsa que humilha todos nós e, mais importante, humilha o nosso país e humilha a Constituição.
And demeaning to our Constitution.
Eram palavras de Donald Trump. Kyle Condack, da Universidade de Virgínia, diz que estes comícios são algo que a sua base apoia. Ele fez campanha como um candidato fora do convencional, um candidato áspero, e ele não mudou isso desde que assumiu a presidência. Palavras de Kyle Condack, da Universidade de Virgínia. Entretanto, um grupo de congressistas propôs legislação tornando mais difícil ao presidente demitir Robert Mueller, que foi escolhido para investigar a alegada ligação entre a Rússia e a campanha de Trump e cuja investigação parece estar a intensificar-se. A porta-voz do presidente, Kellyanne Conway, disse que o presidente nunca sequer discutiu essa possibilidade.
Sexta-feira, 8 de agosto de 2017, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde, nesta emissão vespertina em português da Voz da América. E vamos falar da Organização Mundial de Saúde, que lançou um novo relatório sobre o que, em termos de saúde, foi alcançado nos últimos 10 anos. Um relatório que também fala dos desafios que surgiram nestes 10 anos. Tem por título Saudável, Segura e Mais Justa, Jornada Mundial de Saúde 2007-2017. Leanne Donaldson, o seu autor, diz que o título traduz as três dimensões a que ele considera mais importantes para se avaliar o progresso mundial em termos de saúde. Diz ele, estão as populações mundiais a ficarem mais saudáveis, a tentarem viver mais, a terem menos doenças. Está a saúde a tornar-se uma área mais justa? Estas são algumas das perguntas que ele faz ao mesmo tempo. A evolução, anota o autor, ocorre num mundo bastante complexo, desde uma marcha para a globalização que se acelerou a conflitos armados em várias partes do mundo, à deterioração da segurança. Muitas populações foram deslocadas e desde a Segunda Guerra Mundial há agora o maior movimento de pessoas de sempre, quer a nível interno, quer externo. A acrescentar às mudanças climáticas que provocam eventos atmosféricos que levam muitas pessoas a irem viver para as cidades. Mas, segundo Donaldson, há várias melhorias significativas em saúde mundial nos últimos 10 anos.
We've seen falls in maternal mortality, falls of mortality in children under the age of 5.
Vimos uma redução na taxa de mortalidade materna, uma redução na taxa de mortalidade infantil, diz Donaldson, acrescentando, redução também na taxa de mortalidade em crianças com menos de 5 anos. A taxa de prevalência do VIH-Sida caiu. Da mesma forma, nota como se registrou uma redução na taxa de mortalidade por tuberculose. E para que isto se conseguisse, houve ação em larga escala. Malária, por exemplo, diz ele, em 10 anos foram distribuídas em África 900 milhões de redes mosquiteiras tratadas com inseticida. Segundo Donaldson, há muito trabalho a que a OMS tem vindo a fazer que não recebe muita atenção, como, por exemplo, levar presidentes e primeiros-ministros a envolverem-se na saúde, a despertar a vontade política deles.
E isso significa getting health onto the United Nations main agenda.
Isso significa colocar a saúde na agenda principal das Nações Unidas, diz Donaldson, para podermos olhar também a doenças não transmissíveis, como obesidade, diabetes, cânceres e doenças cardíacas. Doenças, diz ele, que matam, como assim dizer, aos poucos. A Organização Mundial de Saúde produz várias medidas políticas que definem o futuro, e isto porque as pessoas vivem hoje mais anos. E precisamos saber que os que vivem, vivem-no sem doenças ou sem incapacidades. Daqui por 40 anos, segundo o estudo, 80% da população mundial com mais de 60 anos viverá em países de baixa e média renda, não nos países ricos. Um dos grandes esforços envolvidos pela Organização Mundial de Saúde está a cobertura universal de saúde, aumentar os ganhos de saúde em países pobres e mudar a atitude social em relação às pessoas com incapacidades. O relatório fala também das doenças tropicais negligenciadas que afetam 1 milhão de pessoas em 149 países e dos tratamentos, cerca de 40, que existem para algumas destas doenças tropicais e que são ministrados, segundo o relatório, a cada segundo, em resultado do esforço da Organização Mundial de Saúde. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir convosco, Ana Guedes. Vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde.
Obrigado, Ana Guedes. Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Vamos ficar com a música The Way You Do, Mr. Bowie, Lisa James.
Toma, toma, ay, toma, toma.
passagem agora para as notícias desta terça-feira, dia 8 de agosto de 2017. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, sobreviveu a uma moção de não confiança apresentada pela oposição. Dos 400 votos do Parlamento, 198 deputados votaram contra a moção e 177 votaram a favor. Salientar, contudo, que cerca de 30 deputados do partido no poder, o ANC, terão votado a favor da moção. Foi a primeira vez que uma moção teve voto secreto no Parlamento Sul-Africano, tal como pedido pela oposição. Pelo menos 24 pessoas ficaram feridas em consequência da confusão que se gerou na abertura das portas de uma Assembleia de Voto no centro da cidade de Nairobi, no Quênia, onde se celebram hoje eleições gerais. O incidente ocorreu numa escola primária, numa das principais artérias da capital do Quênia, quando centenas de pessoas que aguardavam há horas a abertura das urnas se precipitaram para as portas. 24 pessoas foram ferimentos e tiveram de receber assistência hospitalar. Este foi, até o momento, o incidente mais significativo da jornada eleitoral, marcada pela calma, mas também pela lentidão da votação, provocada em parte por um novo sistema digital de identificação. Os cerca de 41 mil centros de votação a operar em todo o país abriram as portas às 6 horas locais para receber os votos de cerca de 19 milhões e 600 mil eleitores registrados, 51% dos quais têm menos de 35 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou a comunidade internacional por ter feito frente à Coreia do Norte pelo seu programa de armas nucleares, mas a embaixadora americana na ONU manifestou dúvidas que as últimas sanções possam alterar a política norte-coreana. Num tweet, Trump afirmou que após muitos anos de falhanços, os países estão a cooperar para finalmente fazer face aos perigos vindos da Coreia do Norte. Mas a embaixadora americana Nikki Haley afirmou que novas sanções que visam cortar US$ 1.000 milhões de exportações norte-coreanas não vão pôr termo ao problema da Coreia do Norte. Contudo, disse que as sanções enviam uma mensagem forte ao regime norte-coreano. Reiterou que, para o governo do presidente Donald Trump, todas as opções estão na mesa, afirmando que os Estados Unidos farão tudo o que for necessário para fazer face à Coreia do Norte. A Coreia do Norte disse, entretanto, que não negociará o seu programa nuclear. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou que os acontecimentos recentes na Venezuela podem causar uma escalada de tensão e dificultar uma solução para a crise que aquele país vive. A partir de Genebra e, por seu lado, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos denunciava que as forças de segurança venezuelanas têm maltratado de forma sistemática e generalizada milhares de manifestantes. Num relatório, a instituição precisou que pelo menos 5 mil pessoas foram detidas arbitrariamente e que muitas delas foram alvo de torturas durante a sua detenção ou reclusão. Desde o início da crise, Guterres expressou repetidamente a preocupação com a situação no país, embora evitando criticar abertamente o governo de Nicolás Maduro ou a oposição. Em vez disso, Guterres insistiu sempre, junto das duas partes, na necessidade de que se sentem à mesa de negociações. Guterres está convencido que a crise venezuelana não pode resolver-se com a imposição de medidas unilaterais, mas requer solução política assente no diálogo e no compromisso, disse o seu porta-voz. Pelo menos 100 mortes e milhares de feridos é o resultado de um tremor de terra na China. O tremor registrou 6,5 na escala de Richter e atingiu a província de Sichuan, no sudoeste daquele país. Seção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As bombas de fabrico caseiro, conhecidas por engenhos explosivos improvisados, ou AIDs, são usados pelos terroristas não apenas para atacar as forças militares, mas cada vez mais para infligir danos na população civil. Como dirigente mundial na limpeza dos centros explosivos que ameaçam civis, os Estados Unidos têm combatido este ano de engenhos no Iraque, na Síria, na Colômbia, no Afeganistão e noutras partes do mundo. Segundo o relatório anual de uma organização não-governamental, os engenhos improvisados acionados por pessoas e as minas improvisadas provocaram 1.075 baixas em 2014 e 1.331 vítimas em 2015. Os engenhos explosivos e improvisados são uma ameaça tanto para o pessoal militar e civil quando entram em áreas anteriormente ocupadas pelos terroristas. Por exemplo, durante os meses finais da Batalha de Mosul, a ISIS examinou as ruas da cidade para impedir a saída dos civis. Mais tarde, quando retiraram da cidade, os terroristas colocaram milhares destes engenhos ao redor de infraestruturas, como instalações de produção de eletricidade e de água, escolas e hospitais.
Grupos armados não estatais, como a ISIS e os Talibã, com frequência usam AIDs para desestabilizar as operações de paz e aterrorizar as populações civis no Iraque, Afeganistão e Síria, escreveu Stephanie Pico, um elemento da diplomacia pública no Departamento de Estado dos Estados Unidos. A ISIS tem intencionalmente colocado AIDs antes de retirar de uma área, com a intenção de prolongar a insegurança, infligir mais baixas nas comunidades que se debatem para recuperar e atrasar o desenvolvimento económico em comunidades libertadas, muito depois de terem terminado as hostilidades naquelas áreas. Os Estados Unidos lideram o mundo na distribuição de armas convencionais, incluindo a desminagem humanitária, e investiram desde 1993 quase 3 mil milhões de dólares em projetos em mais de uma centena de países. Para além da desminagem humanitária, as iniciativas dos Estados Unidos contra as AIDs operam para destruir as redes que usam estes engenhos e treinam forças para identificar AIDs e protegê-las das mesmas. Combate às AIDs difere da desminagem humanitária por centrar-se na detecção e prevenção do emprego das AIDs antes que as ameaças se tornem iminentes, escreveu Stephanie Pico. Trabalhando com os nossos aliados e a comunidade internacional, escreveu Pico, os Estados Unidos vão continuar a desenvolver estratégias para enfrentar a ameaça das AIDs, impedir os utilizadores destes engenhos de efetuarem os seus nefastos planos e alcançar a paz e a segurança. Foi a linha editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em português de 8 de agosto de 2017, terça-feira, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.